partir de agora, você acompanha Pontos de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Netan oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, na sonoplastia o nosso amigo Rafael, a produção de Osaí Sanabra e o jornalista Reinaldo Félix. Excepcionalmente hoje estamos transmitindo meia hora antes, exatamente por causa do tema que vamos tratar hoje, que é a renúncia do Papa e o futuro da Igreja Católica com o novo conclave. Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, mas também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeita a rápidas mudanças, e agindo por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este que, nos últimos meses, foi diminuindo e de tal modo em mim que preciso reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Estas são palavras de Bento XVI no dia da sua renúncia, que palavras que correram ao mundo através do noticiário, é exatamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. Queremos lembrar e perguntar como fica a Igreja depois da saída de Bento XVI, qual será o futuro da Igreja Católica daqui para frente, o que se espera do próximo conclave, poderemos ter um Papa brasileiro? São perguntas que certamente no imaginário popular são feitas todos os dias. Para dialogar conosco, nós teremos a participação já inicialmente diretamente de Roma, de Silvonei José, da Rádio Vaticano. Depois vamos falar também com o cardeal Dom Geraldo Magela Guinello, arcebispo emérito de Salvador. Falaremos também com Felipe Aquino, da comunidade Canção Nova, o nosso bispo diocesano Dom Redovino e também aqui no Estúdio 2 da Cidade Dourados, de onde estamos transmitindo para todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, através da Rádio Coração e através da internet para o Brasil e o mundo, teremos os nossos convidados, o diácono Vanderlei, aqui mesmo de Dourados, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e Luiz Torres, que é leigo também aqui da nossa igreja particular de Dourados. Nós estamos na linha com Silvonei José, queremos dizer que é um momento muito especial porque traz exatamente do coração da Igreja em Roma essas notícias mais recentes sobre a renúncia do Papa e toda essa expectativa em relação ao conclave. Silvonei José, você me escuta?
Estou ouvindo perfeitamente, Padre Crispim, bom dia.
Silvonei, muito prazer em tê-lo aqui conosco, falando diretamente de Roma.
Uma alegria minha, obrigado pelo convite de estar com vocês.
Você já é bastante conhecido aqui na nossa região, porque todos os dias sua voz é retransmitida aqui na nossa rádio para todo o Mato Grosso do Sul. Silvonei...
Obrigado também pela janela que vocês também nos abrem para os nossos amigos aí no Mato Grosso.
Silvonei, você que está aí no coração da Igreja, né, vivendo esse momento histórico, esse momento também de grande dimensão espiritual, quais são as últimas notícias que você traz assim do Vaticano, que você tem percebido nesses dias, além daquelas que a imprensa secular tem nos transmitido?
Bom, as notícias mais recentes é aquilo que nós tivemos nos dias passados, agora no dia de ontem, com a explicação da Constituição Apostólica, Universi Dominis Gregis, né, que esteve no centro de uma coletiva de imprensa aqui no Vaticano, o secretário do Pontifício Conselho para as interpretações dos textos legislativos, Dom Juan Arrieta, que ofereceu, podemos dizer assim, os jornalistas, uma releitura dessa Constituição sobre o período de vacância da Sé Apostólica e também da eleição do Sumo Pontífice. Só alguns dados que eu creio que seria interessante da gente recordar aos nossos amigos. Essa Constituição foi promulgada pelo Papa João Paulo II, né, e que, isso em 1996, estabelece precisamente as regras para a eleição do Pontífice. E essa Constituição, então, prevê a sede vacante também para a renúncia do Papa, que o que aconteceu, então, com Bento XVI. Durante a vacância, ou seja, o período em que nós não temos o Sumo Pontífice, ao Colégio Cardinalício é confiado, então, o governo da Igreja apenas para desempenho dos assuntos ordinários. E nesse período da sede vacante, então, previstos dois tipos de congregações, isso é interessante, dos cordeais, dos cardeais. A primeira é chamada de congregação geral, da qual participam todos os cardeais, né? E a outra congregação é a chamada congregação particular, que é reservada para assuntos de menor importância e do qual, então, participam o cardeal Camerlengo, que nesse caso é o cardeal Bertone, e três outros cardeais eleitores que são escolhidos por sorteio a cada 3 dias. Recordando ainda a Constituição, recorda que são 120 o número máximo de cardeais eleitores e excluídos da votação os purpurados que completaram ou que completam 80 anos no dia em que tem início a sé vacante. Né? A Constituição prevê também a eleição do pontífice que continua a ser realizada na Capela Sistina e que os cardeais se hospedem na Casa Santa Marta, dentro do Vaticano. Outra coisa também, entre as novidades introduzidas pela Constituição, a abolição da eleição por aclamação. Precisa ser realizada uma votação unânime e clara e por compromisso reservada a alguns cardeais, então, que representam todos os cardeais eleitores. A única forma reconhecida é o voto secreto. Então, tem que ser votado com cédulas. Sobre a questão relativa ainda ao conclave, a possibilidade de antecipar o início, né? Porque aquilo que está sendo falado tanto, quando é que vai começar o conclave. Dom Arrieta recordou que Bento XVI poderá emitir um motu próprio antes da sé vacante. Estamos aguardando esse motu próprio para saber se existe alguma indicação para a antecipação do início do conclave. Nós não sabemos ainda o teor desse motu próprio. O Papa ainda deve assinar esse modo próprio. Recordamos também que o Papa pode modificar, inclusive, a lei do conclave antes da sé vacante. Portanto, tudo pode acontecer, mas não creio que vai. O que pode acontecer é ser antecipado. Nós temos um período de 15 a 20 dias do início da sé vacante para iniciar o conclave. No caso que nós não tivermos um pontífice que faleceu, então, pode ser que alguma coisa pode acontecer e tenhamos, então, um período antecipando, vamos dizer assim, o início do conclave. Nenhum cardeal eleitor poderá ser excluído da eleição, isso é bom a gente recordar também. Recordamos também a única mudança na Constituição Universi Dominici Gregis foi introduzida por Bento XVI, já no ano de 2007, com um moto próprio, em que ele destaca que em todas as vocações o quórum de 2/3 para uma eleição válida. E depois da 34ª votação, se passa para o segundo turno, ou seja, entre os dois cardeais que obtiverem o maior número de votos na votação interior. Mas também para essa eleição, para que seja válida, é necessário pelo menos 2/3 dos votantes. Mais ou menos isso é o que nos diz a Universi Dominici Gregis sobre as regras do conclave.
Agora, Silvonei, diante desta realidade que se aproxima, a sexta-feira que vem o Papa já deixa o governo da Igreja e se retira na residência de Castel Gandolfi, como está a expectativa em Roma, né? Muitos fiéis estão visitando a Praça de São Pedro. Como é que você sente o coração do povo italiano e de tantas outras pessoas que visitam Roma nesse período?
Bom, nós estamos, eu posso dizer que as ruas de Roma estão se enchendo aos poucos, se enchem de peregrinos, se enchem de curiosos, né? De pessoas que vêm ver o que está acontecendo dentro da Igreja Católica, o que está acontecendo no Vaticano. E nesses últimos dias nós pudemos ver a presença de muita, muita gente. Nós temos uma média entre 25 e 30 mil pessoas que todos os dias visitam o Vaticano. Então vocês podem ter uma ideia do aumento que deve ter. Se você tem 10 mil pessoas a mais, você sente essa presença. Mas o fluxo diário, mais ou menos, entre 25 e 30 mil pessoas. E nós tivemos no último Ângelus, do domingo passado, mais de 100 mil pessoas na Praça São Pedro e na Via da Conciliação. Amanhã, domingo, nós temos o Ângelus do Santo Padre, vai ser o último Ângelus, né, de Bento XVI. E se prever também, apesar do mau tempo, hoje está chovendo muito aqui em Roma, metade da Itália está sob neve, outra metade está sob chuva, e a previsão também é de que supere tranquilamente mais de 100 mil pessoas no Ângelus desse domingo. E depois temos a quarta-feira com a última audiência geral na Praça São Pedro. Nesse período, nós estamos vivendo o inverno europeu, as audiências se realizam sempre dentro da Sala Paulo VI. No período do verão, é na Praça São Pedro. Devido ao número de fiéis, de peregrinos, de pessoas que querem vir saudar o Santo Padre, essa audiência, em modo excepcional, a última do pontificado de Bento XVI, vai se realizar na Praça São Pedro. E a expectativa também é que supere a casa dos 100 mil fiéis de todas as partes do mundo. A própria proteção civil aqui da cidade de Roma está se organizando para atender esse fluxo de pessoas que estão sendo esperadas esses dias aqui em Roma para facilitar. Recordamos quando aconteceu com o falecimento de João Paulo II, nós tivemos uma invasão da noite para o dia de 2, 3 milhões de pessoas. Portanto, as previsões do que vai acontecer nessa semana aqui em Roma ainda são somente previsões, mas tenho certeza que muita gente vai vir dar, digamos assim, essa saudação, trazer o seu afeto e o seu carinho a Bento XVI, principalmente na próxima quarta-feira, durante a audiência geral na Praça São Pedro.
Silvanei, o jornal, a imprensa brasileira tem reproduzido, ou não sei se reproduzido, ou criado outros fatos a partir da interpretação que faz, em relação a notícias que saem nos jornais italianos, na imprensa italiana, sobre situações dolorosas na igreja. Como para a gente saber realmente se essa reprodução é fiel, como os jornais italianos tem tratado dessa questão da renúncia do Papa e dessas situações que, porventura, têm aparecido em relação à própria Igreja, aquela questão do mordomo, depois as cartas que vazaram, depois chegou em forma de livro para a própria população, e depois também outras questões pertinentes ao governo do Vaticano?
A imprensa em geral, escrevi um editorial para esse final de semana falando sobre enquanto a mídia no mundo inteiro escula, depois, vamos dizer, de um grande ato de generosidade, no qual Bento XVI explicou, né, por que está deixando o cargo de sucessor de Pedro, a sede de Pedro, pela falta de vigor, quer dizer, de forças para continuar nessa grande missão, nesse grande empenho. Depois daquele estupor do início, né? Nós tivemos, então, todas as ilações possíveis por que o Papa está dizendo. Por que o Papa está deixando o poder? Era conluio daqui, imposição daqui, pressão dali, enfim. E todos os jornais, aqui também na Itália, nós temos aqueles que são pró e contra a Igreja, colocaram em destaque, tentando encontrar um pouco de cinzânia em todas as partes da Igreja, né? Como se o Papa lesse os jornais todos os dias. Tem uma brincadeira, me permitam dizer, e quando João Paulo II, perguntavam para João Paulo II, né, Santo Padre, como é que está o senhor hoje? Como é que está a sua saúde? E ele repetia, eu ainda não li os jornais hoje. Portanto, sabia da saúde dele pelos jornais. Uhum. Para ter uma ideia que inventavam e faziam o que queriam. Então, e acontece? Então, e nesse momento, me permita uma reflexão.
Claro.
Enquanto a mídia está especulando por tudo o que o Papa fez, o que não fez, o que deixou de fazer, quer dizer, Bento XVI, Ratzinger, nunca foi um homem de refletores, nunca quis refletores. E hoje os refletores estão concentrados sobre ele. E nesse momento em que todo mundo fala, que todo mundo faz as hipóteses e ilações, ele, o que ele faz? Dá início a um período de exercícios espirituais, longe de tudo. O momento de parar, rezar, quase pensando, eu creio, quando ele anunciou ao mundo a sua renúncia, é o momento em que depois as conversas e corredores vão ficar tão longe, tão compridas, é melhor então fazer nesse período que a gente vai estar, nós, da Cúria Romana, aqui do Vaticano, eu, o Santo Padre, estaremos reunidos para rezar. E eu creio que justamente essa é uma mensagem que Bento XVI nos dá. Quando você pensa de que, quando o mundo está contra você, o único lugar em que você vai encontrar forças é na oração, é no silêncio e na contemplação. Mas Bento XVI sabe, porque ele falou no encontro com os sacerdotes, ele sente hoje ao lado dele a força da oração da Igreja presente em todo o mundo. Então, Padre Lombardi, ontem, inclusive, recordamos, é o ponta-voz da Santa Sé, diretor nosso também da Rádio Vaticano, falando justamente dessas calúnias e desinformações sobre a Igreja. E ele fala, não falta justamente essas informações que falam de máximas, por exemplo, falando da questão de guerras de poder, falando da questão de dinheiro, né? Questão de sexo, enfim, de todas essas coisas que vão se somando, né? E que teriam feito com que o Papa, em determinado momento, saísse. Depois, a questão do Wikileaks, né, que foi a publicação daquelas cartas. Depois, o dossiê, inclusive uma das revistas importantes aqui na Itália, fez um serviço falando de que o Papa teria recebido, antes do final do mês de dezembro, o relatório daqueles três cardeais, um dossiê sobre tudo o que tinha acontecido, e a partir daquele momento, então, ele teria decidido renunciar. Quer dizer, são todas ilações que colocam nas costas do Papa uma outra coisa, né? O Papa não tinha mais força, não para continuar, mas porque ele viu tanto podre dentro da Igreja que é melhor, então, ir embora. Então, é realmente são hipóteses feitas no nada, né? De uma desinformação que se cria, né, dos meios de comunicação em todas as partes do mundo. Eu gostaria de pensar, de saber o que, nesse momento, Bento XVI pensa realmente de tudo isso. Porque se o ato dele de deixar, e aí nós estamos rompendo uma tradição de mais de 700 anos, de deixar a Sé de Pedro, pensando no bem da Igreja, não tenha a menor dúvida que o gesto de Bento XVI é porque ele ama a Igreja e não a si mesmo. A Igreja é de Cristo e não dele. Então, eu não consigo mais, as minhas forças me impedem de fazer tantas coisas. E quem sabe, seguindo um pouco a trajetória de João Paulo II, que foi em todas as partes do mundo, porque tinha vigor físico, era um atleta, visitou tantos e tantos países, ele já não consegue mais confirmar, quem sabe, com a sua presença, a fé de tantos irmãos em todas as partes do mundo. Nós vemos hoje uma Igreja perseguida, vemos mártires quase todos os dias pelo simples fato de estar utilizando uma cruz no peito, alguém vem te dar um tiro. Então, são momentos, e tenho certeza que a reflexão de Bento XVI foi tão longa, foi tão dura, foi tão difícil, que ele chegou ao momento e disse, esse é o momento em que eu retorno e entrego nas mãos do Pai, nas mãos daquele que tudo pode, a sua Igreja. E eu fico do lado, rezando e contemplando. E eu creio que a história de Bento XVI deveria ser contada nessa dimensão, e não naquela dimensão dos escândalos, como se fosse um deterrente para a sua fraqueza, vamos dizer, humana. Eu deixo porque não posso resolver isso. Eu creio que absolutamente não é isso.
Silvio, você não tem a impressão, né? Já ouvi algumas pessoas comentando que exatamente porque a força deste gesto do Papa foi tão grande, né, e refletiu tão positivo dentro da Igreja e fora, que certos setores da própria imprensa tentam manchar este momento, porque, de certa forma, pode dar um vigor novo à Igreja, exatamente quando ela celebra os 50 anos do Vaticano II com o Ano da Fé. Este é um gesto de fé, gesto que o próprio Papa, ao lembrar, né, sobre a questão do papado e o exercício desse ministério, ele diz que se faz rezando também e sofrendo. Você não tem essa impressão que exatamente talvez essa imprensa, que tem outros parâmetros, também queira impor uma realidade negativa exatamente por causa do gesto tão positivo que o Papa teve ao renunciar?
Sem dúvida. Me permita fazer uma comparação, uma pequena metáfora. Eu, nas minhas aulas que eu dou aqui na universidade, eu sempre pergunto para os meus alunos que fazem jornalismo comigo, eu digo, se nós tivéssemos a imprensa no tempo de Jesus, qual seria o título da primeira página da morte de Jesus Cristo? Basta a gente pensar, né? Que, claro. Qual seria o título? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, é a primeira impressão, que digamos, a primeira manchete, né? Depois, ladrão e assassino morre. É, condenado, queria ser rei e acabou na cruz. Quer ver? Todas as hipóteses e jamais iriam dizer que aquilo foi um ato de amor.
Exato.
Né? Jamais iriam dizer que ele morreu pelos pecados da humanidade. Enfim, então, a leitura que nós fazemos, olhando com o nosso binóculo, estando tanto, tanto, tanto distante, né? É a leitura que nós, seres humanos, queremos ter. E muitas vezes, de uma maneira tendenciosa, não ajudamos e queremos prejudicar. Quer dizer, um ato de amor, um ato de generosidade, um ato de extrema responsabilidade, né, é visto como um ato de total fraqueza. E onde é que está, então, a visão? Onde é que está o binóculo com o qual nós estamos vendo? Então, essa é hoje a visão, infelizmente, de muitos meios de comunicação. Por quê? A Igreja ainda hoje... O que é o Vaticano, se a gente leva? O que é o Santo Padre? Não tem exército, não tem economia, não tem nada, mas... O poder moral, a palavra específica, o valor específico que tem a palavra do Santo Padre em todas as discussões, em todos os âmbitos hoje da nossa sociedade, é fundamental. E muitos precisam, digamos, escavar para que essa palavra, para que este parecer, para que essa análise que vem, que surge muitas vezes das palavras do Santo Padre, não tenha o mesmo peso. E essa escavar faz exatamente com que se crie tudo aquilo que nós estamos vendo hoje nos meios de comunicação. Hipóteses absurdas, aberrantes, mas hipóteses que querem colocar aquela sementinha da dúvida na cabeça das pessoas, né? O que é que o Papa realmente fez? O que é que ele está fazendo? Por que é que ele fez isso? Se nós não acreditamos nas palavras que o Santo Padre nos deu, dizendo que o vigor, depois de ter meditado, depois de ter visto a transformação do mundo, e ele coloca tranquilamente a transformação também da Igreja, eu preciso sair, porque tem que vir alguém com um novo vigor, com mais força para dar a resposta. Quanto o Papa foi criticado por ter aberto a conta no Twitter, onde já se viu um Papa no Twitter, e outra metade da humanidade disse que bom que o Papa fala diretamente a nós. Quer dizer, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todos, e o Papa não tem, naturalmente, ele se esforçou e se esforça. Porque o Papa não é uma pessoa, ele representa toda uma Igreja. Então, Bento XVI deixa o seu lugar e vai vir um outro. E vindo um outro, será uma continuidade de uma doutrina belíssima, onde o amor e o perdão é a essência do cristianismo. Eu creio que, muitas vezes, a nossa sociedade perdeu o que significa realmente o sentido de amor, o que é realmente amor, que não é possuir, mas é dar. E... o perdão, que é a reconciliação.
Silvonei, agora muita gente começa a falar nos meios eclesiásticos, mas também fora, porque mesmo em outros ambientes não católicos, existe muita gente que admira Bento XVI, né? Eu já ouvi algumas expressões aqui no Brasil, Bento XVI o grande, né? Que será doutor da Igreja. Uma impressão pessoal sua, que conviveu nesses anos do pontificado dele, mas também antes, porque ele trabalhou sempre aí no Vaticano, a impressão deste homem que para muitos não é um homem de Deus, mas para quem realmente tem fé, sabe que é um homem de Deus profundamente coerente. A sua impressão de jornalista que trabalha aí bem, bem próximo, né, desta realidade toda.
Bento XVI, durante muitos e muitos anos, ele foi o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o homem vestido de preto ao lado do homem vestido de branco, que era João Paulo II. Então, todos os problemas concernentes à doutrina caíam em cima da sua mesa. E, naturalmente, você não inventa uma doutrina, você aplica uma doutrina. Você não está modificando ao bel prazer de tantas e tantas pessoas. O que que acontece? Acontece que o mundo viu Josef Ratzinger como aquele que excomungava, como aquele que apertava, como aquele que excluía. Enfim, era toda uma visão em cima de Josef Ratzinger. Quando ele se torna Bento XVI, não é mais Josef Ratzinger, é Bento XVI. Antes ele falava em nome de uma congregação, agora ele fala como o Papa. É o Papa que está falando, não é Josef Ratzinger, o prefeito da congregação. E essa visão, que se passou, inclusive, eu recordo as primeiras manchetes dos jornais aqui na Europa, quando foi eleito para a Cátedra de Pedro, né? Nós temos agora o pastor Tedesco, né? Nós temos agora o mão de ferro. Então, eram todas expressões de pessoas que realmente nunca viram ou nunca leram um escrito de Josef Ratzinger. Bento XVI, e aí vem, sem colocar comparação a pontificados, o que é melhor, o que é pior, porque todo mundo dizia, né, mas agora Josef Ratzinger vai vir na inércia de João Paulo II e não vai ter a sua personalidade própria. Ao contrário, Bento XVI, o Josef Ratzinger era dentro do pontificado de João Paulo II. Ele duas vezes pediu demissão a João Paulo II porque ele queria voltar à sua realidade na Alemanha para continuar seus estudos e seus escritos. E João Paulo II não aceitou. Vão, você continua, eu preciso de você, a igreja precisa de você. E ele, com extremo ato de obediência, sempre, sempre concordou. Agora, quando ele se torna Bento XVI, eu tenho certeza que muita gente preferiria, inclusive muitos católicos no Brasil, um outro tipo de papa. Eu posso dizer tranquilamente, nesse período em que nós vivemos, desses últimos 8 anos, eu não jamais pude imaginar uma outra pessoa a não ser Josef Ratzinger. De tantos os problemas que surgiram no seio da igreja, de tantas verdades que vieram fora, mas da maneira com que Bento XVI respondeu, através das suas encíclicas, através dos seus textos, dos motos próprios, e através das conversas que ele teve diretamente com os jornalistas, colocando o problema da igreja. Eu recordo uma das viagens a Londres, que perguntaram sobre o problema da igreja, essa perda de fé, e ele falava que o problema da fé da igreja não estava fora, nos escândalos de fora, mas dentro dela. Ela que tinha que se converter a partir de dentro. Quer dizer, um papa que fala diretamente de que nós, dentro da nossa igreja, temos que nos purificar. Se nós não nos purificarmos, não nos convertermos, não mudarmos, como podemos pensar que os outros podem mudar? Porque os gestos, as expressões, né, são aqueles que fazem com que as pessoas reflitam e fazem com que impulsionem as pessoas a redimensionarem a sua vida. Mas se falamos uma coisa e fazemos outra, naturalmente isso não tem sentido. E depois, Bento XVI, vamos colocar assim, João Paulo II era um homem extremamente comunicativo. Era um homem que veio do teatro, escrevia, amava poesia, declamava. Ele, quando lia seus textos, ele dava vida, não? Tinha toda uma singularidade. Cada audiência geral com o Santo Padre João Paulo II era um espetáculo, as pessoas se emocionavam, não? Com Bento XVI era diferente, as pessoas iam para ouvir, iam para refletir, para receber aquela linfa que talvez na vida deles estava faltando, porque Bento XVI, a grande capacidade, além de ser um grande teólogo, é de transformar verdades enormes que antes eram patrimônios de algumas pessoas em chamadas intelectuais, para o beabá da dona de casa, que podia entender o que significa a Trindade, o que significa o Deus Amor, o que significa a verdade contida na nossa fé. Mas de uma maneira tão, mas tão de casa, que você dizia, mas, puxa vida, eu nunca tinha pensado isso, que Deus é tão grande, tão amor, que está do meu lado e eu não preciso ficar extasiado com tantas coisas que estão do meu lado, porque Ele sempre está comigo. Quer dizer, a dimensão da oração, da reflexão, do parar e de se tornar, de nós nos tornarmos cada vez mais no centro da nossa igreja, pertencente a essa grande família, eu creio também isso é uma coisa importantíssima. Nós pertencemos a uma igreja que está presente em todo o mundo. É mais de 1 bilhão de pessoas que hoje se dizem católicas no mundo e que se sentem, através da pessoa do Papa, ligados a um Deus maior que tudo pode e que é, ele, através do Papa, a expressão, a singularidade e o ponto de referência da nossa fé. Ele nos confirma na fé. São 2000 anos que isso acontece. E Bento XVI não foi diferente.
Silvonei, agora eu vou deixar você trabalhar também, eu sei que você tem muitas atividades, mas gostaria de uma última pergunta. E o futuro de Bento XVI agora? Todo mundo quer saber, né? Embora a gente já tenha assim, uma noção, porque a imprensa está falando que ele vai se retirar para um mosteiro, né? E é interessante que vai para um mosteiro lembrando que o seu nome é Bento, né? Lembrando o grande patriarca da Europa. Mas como é que a gente poderia, que você estando aí, como é que a gente poderia ter essa informação? Quais são os próximos passos do Papa Bento XVI, que a partir de sexta-feira será emérito?
Bom, na quinta-feira próxima, Santo Parque, vai ser dia 28, né, último dia de fevereiro. Bento XVI, às 11h30 da manhã, vai se encontrar com todos os cardeais que estarão presentes aqui em Roma para última, digamos, saudação. E às 5 horas da tarde, ele de helicóptero deixa o Vaticano, ou seja, 3 horas antes do horário marcado por ele mesmo para o início da Fé Vacante. O que significa isso? Que a partir das 20 horas, horário italiano, 4 da tarde, hora do Brasil, Bento XVI não é mais o sumo pontífice. A partir das 8. Por que esse horário? Porque foram grandes especulações. A primeira interpretação é que ele quer terminar o dia trabalhando, porque ele termina sempre às 19 horas trabalhando e depois vai para o jantar. Às 8 horas da noite ele encerra o seu período de trabalho. E ele quer, até o último dia, trabalhar. Essa é uma das interpretações. E outra é que nós temos que dar um horário, um momento em que a Sé é vacante. E o Papa já determinou. Porque quando falece um sumo pontífice, no horário em que é comunicado o falecimento, naquele exato momento começa a sede vacante. Nesse nosso caso, nós não temos o falecimento de um papa, mas sim a renúncia. Então, a partir daquele momento, nós ficamos com sede vacante. Quer dizer, a cátedra de Pedro não tem o seu bispo. O papa é papa porque é bispo de Roma. E Roma vai ter, então, um bispo emérito, que será Bento XVI. Então, esse é o motivo. O que vai acontecer? Ele vai a Castel Gandolfo. Nós conversamos essa semana com o pároco da cidade de Castel Gandolfo, onde o Papa está. O Rádio Vaticano fez uma entrevista com ele. E ele dizia uma coisa muito interessante, né? Está ali 2 anos, esse pároco. Nos últimos 2 anos, sempre Bento XVI, no período do verão, estava ali. Ele se encontrava regularmente com o Papa. E certa vez, quando ele chegou, ele disse: "Ei, Bento XVI disse ao pároco, Padre Pietro, disse: "Ah, eis o nosso pároco, Padre Pietro." E o Padre Pietro, brincando com ele, disse: "Pois é, santidade, o senhor é o meu paroquiano, mas eu não vejo muito o senhor nas missas, não." Para brincadeira, e o Santo Padre: "É verdade, não vou muito nas suas missas." Para dizer a intimidade que ele tem hoje com o Castel Gandolfo. Já desde a manhã do dia 28... os pequenos países, os pequenos vilarejos, as pequenas aldeias que tem ali ao lado do Lago Albano, chamado Castelli Romani, estão organizando um encontro na praça diante do Castel Gandolfo, da residência apostólica, e a partir das 4 da tarde vão iniciar o rosário, a rezar pelo Santo Padre, esperando a chegada do Santo Padre, e vão fazer aquilo que chamam aqui depois, nós estamos no período do inverno, então o escuro, quer dizer, a luz do dia desaparece rapidamente, vão fazer aquilo que chamam de fiacolata, seria uma espécie de procissão de velas, com tochas, para dizer ao Santo Padre a alegria de tê-los mais uma vez no meio deles, e que eles estão rezando por Bento XVI. O Papa deve ficar, aí vem também agora o que vai acontecer. Bento XVI ficará em Castel Gandolfo até que se terminem os trabalhos de reestruturação que estão sendo feitos no convento que está nos jardins do Vaticano. E uma curiosidade, esse convento onde o Santo Padre vai estar é ao lado do edifício da Rádio Vaticano dentro dos jardins do Vaticano. Então, só para dizer, vamos ter o Papa pertinho da gente ali. E deve, daquilo que nós sabemos também, quem sabe no final do mês de abril, Bento XVI retorna, então, ao Vaticano para esse convento, aonde ele será seguido, inclusive agora nesse período, pelo seu secretário particular, agora Dom Genswein, Georg Genswein, que é o prefeito da Casa Pontifícia, e mais as 4 religiosas consagradas que acompanham Bento XVI nesses últimos anos. Esses serão aqueles que vão viver, que vão morar com Bento XVI dentro desse convento, nos jardins do Vaticano. E a interpretação que se faz é: como chamar Bento XVI depois? Bom, eu acho que não vai ser um grande problema, não, porque quem é que vai ver o Santo Padre? Se ele disse que não vai sair um pouco desse mundo para rezar, contemplar, meditar. As pessoas que terão acesso a ele, o Padre Lombardi já tinha falado, seriam, naturalmente, Bento XVI é um título que ele não pode ser tirado dele. A notícia de ontem é que os canonistas que estão aqui no Vaticano falando que poderão tranquilamente chamá-lo de sua santidade.
Muito bem, Simonei, olha, nós agradecemos muito a sua participação, deixamos aqui o nosso abraço de todos da Rádio Coração, certamente de todos do Sul Mato Grossense, e o Reinaldo Félix, que fez o contato contigo, que é nosso jornalista aqui, também deixa um abraço, e desejamos que o seu trabalho possa realmente trazer muitas informações nesses dias, que serão dias de muitas expectativas.
Muito obrigado, Padre Espimbo, e muito obrigado também ao Reinaldo, vocês pelo convite, agradecendo também essa oportunidade de conversar com vocês. Espero que possa ter sido um pouquinho útil.
Certamente.
E que continuem fazendo esse belíssimo trabalho de levar às pessoas o que significa realmente o sentido de verdade. Bem, no meio de comunicação que muitas vezes é conturbado e levado a tantas e tantas vezes a olhar para o lado que não é a verdade. Obrigado, Padre Cristin. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco e até a próxima.
Até a próxima. Grande abraço.
Muito bem, terminamos de falar agora com o nosso amigo diretamente de Roma, Silvonei José, da Rádio Vaticano, com todas essas informações do coração da Igreja. Nós vamos para o intervalo. Lembramos que ainda no nosso programa de hoje vamos entrevistar o cardeal emérito de Salvador, Dom Geraldo Agnello Magela.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.